Muito bom dia a todos e a todos, senhores deputados, senhores deputados, cumprimentar em particular e em especial a Associação Batista de Águeda de Chalão, os seus representantes, agradecê-los também a este pedido de audiência. Esta audição vai decorrer da seguinte forma, com uma intervenção inicial de um porta-voz da Associação no tempo de 10 minutos. De seguida, cada grupo parlamentar terá 5 minutos para intervir, para questionar, e depois a audiência terminará com 10 minutos também para uma intervenção final para responder algumas questões que possam ser colocadas ou até para concluir a sua intervenção. Assim sendo, passaria já a palavra ao Acácio, que é o porta-voz da Associação Batista de Águeda de Chalão.
Em primeiro lugar, quero cumprimentar o Sr. Coordenador do Grupo de Trabalho da Comissão de Trabalho da Segurança Social da Assembleia da República, todos os senhores deputados que representam as suas bancadas, e agradecer-lhes esta audiência que, no fim, para nós é extremamente importante. Já mandamos informação, hoje trouxemos mais informação, quer em formato digital, quer em formato de papel, mas podemos guiar por algumas questões que são simples de acompanhar e no final depois terão a oportunidade de questionar sobre alguma dúvida que tenham. Em nome de quem me acompanha, a secretária Manuela Oliveira e da diretora técnica, também agradeço, e de toda a instituição em si. Começarei por apresentar quem é a Associação Batista de Águeda de Chalão, que ela representa, o seu trabalho, e que é conhecida por Creche Chalão só, porque só temos uma resposta social. A Creche Chalão é reconhecida por toda a comunidade de Águeda, de Aveiro e não só. Já estamos num patamar de ser reconhecida a nível nacional. A comunicação social assim o tem feito, tem-nos referenciado como uma instituição que é inclusiva, uma instituição que trabalha para os mais desfavorecidos e que trabalha em parceria com várias instituições governamentais. Portanto, nós trabalhamos com minorias étnicas, nós trabalhamos com famílias carenciadas de um bairro social que temos muito próximo, as minorias étnicas, naturalmente, referimos aos ciganos, famílias estruturadas e em estado de pobreza profunda, com portanto, famílias monoparentais e com graves problemas até a nível de droga e também alcoolismo. E trabalhamos agora também muito com imigrantes, portanto, já da Arménia, do Cazaquistão, Brasil, Venezuela, portanto, já estamos um bocadinho universalizados em relação às crianças que nos vão chegando. Trabalhamos dos 3 meses até os 36, uma resposta social. As nossas parcerias, temos uma parceria com a intervenção, com a equipa de intervenção precoce, perdão, com o CAFAP, com a CPCJ de Águeda, com o Tribunal de Família e Menores de Oliveira do Bairro. Também trabalhamos com o projeto de release da Santa Casa de Misericórdia, que acabou agora, terminou agora o seu projeto de release. O agrupamento de escuteiros da região de Aveiro. Estamos numa parceria com o projeto Crescer, que depois a doutora Lisa vai falar um bocadinho sobre ele. Banco Alimentar contra a Fome de Aveiro, Câmara Municipal de Águeda. No projeto Crescer, estamos em colaboração com o ISS de Aveiro e com o Centro de Saúde e com a Universidade de Aveiro. Portanto, é um projeto muito específico, em que só está a funcionar em Aveiro, com 8 IPSS. Foram as únicas 8 que aderiram a este projeto Crescer, que é extremamente interessante e importante saberem como funciona. Estamos também em parceria com a União de Freguesias, da Água da Borralha, com o Parque Botânico de Valdemingos, que tanto tem falado dele, por causa dos projetos dos projetos que... jovem e de outros projetos que têm sido colocados na Assembleia, no Governo, para serem financiados. Portanto, com a CERCIAG, na formação em contexto de trabalho, e com todos os IPS de Conselho. temos um banco alimentar, portanto temos uma parte social, que servimos 42 famílias carenciadas e 177 pessoas. Distribuímos também bens doados, temos uma ligação com a Entreajuda de Lisboa e também com outra instituição que é Bens de Utilidade Social, Trajoso, onde também nós nos socorremos para ir daqui, de Lisboa, para a zona centro, para a Águeda, concretamente, aquilo que é necessário para as famílias carenciadas. Portanto, desde mobílias, etc. Dentro da instituição temos uma lavandaria social, que apoia as famílias que não têm possibilidade de ter máquinas ou então de secar a roupa ou de as lavar, como peças grandes, cobertores, edredons, etc. Temos um banco de material ortopédico, desde camas articuladas, cadeiras de rodas, portanto, que facultamos às pessoas que necessitam quando saem dos hospitais e ficam acamadas. Portanto, esse também está dentro do nosso apoio social. Temos uma loja social que é o troca por troca. As pessoas levam uma coisa e levam aquilo que mais lhe convém e às vezes vendemos coisas novas que nos são doadas a um preço simbólico de 1 euro, 2 euros, 3 euros, até o máximo de 5 euros. Transporte de crianças. Temos duas carrinhas a funcionar em 4 voltas de manhã cada uma e 4 voltas à tarde para, portanto, levar cerca de metade das crianças só vão à creche porque são transportadas. Senão não iriam, os pais não têm condições, nem têm carros, nem têm carta de condução, nem têm qualquer meio de as levar para a instituição. Portanto, é uma das nossas apostas desde o princípio e que só assim é que as conseguimos ter em creche. Os custos desse transporte e daquilo que eles pagam não chega para pagar o custo de manutenção de tudo aquilo que gastamos com as duas viaturas que temos. Está muito abaixo dessa, mas entendemos que só assim e com valores muito reduzidos conseguimos levar nossas crianças. Neste momento existe uma necessidade, já há algum tempo, existe a necessidade de uma carrinha, porque elas ao fim de 16 anos são pois simplesmente abatidas, mesmo que estejam muito boas, limita-nos completamente o andamento, porque elas andam só dentro da cidade ou andam perto, mas 16 anos de vida e automaticamente nós temos que as retirar do serviço que elas fazem no transporte de crianças. Essa é uma grande dificuldade nossa, já nos candidatamos ao Portugal 2020, portanto, mas foi indeferida, não cabe, esta situação não cabe nas candidaturas do Portugal 2020. Portanto, temos também, já quisemos, porque só temos uma resposta social, quisemos a ATL, não nos foi facultado, portanto, não nos permitiu a fusão com uma outra instituição, quisemos pré-escolar, a Segurança Social e a DGEST apoiaram, mas o CLAS de Aveiro não apoiou, portanto, e a Câmara teria que nos ajudar nesse aspecto, portanto, a Câmara aí não nos acompanhou. Quisemos apoio domiciliário para 10 famílias, entre elas ciganos e pessoas carenciadas. A Misericórdia levantou o dedo a dizer que já fazia esse apoio, mas veio-se a verificar e tem-se verificado essa necessidade. Portanto, não vão aos bairros ciganos. Também quisemos uma cantina social e ela foi para outras duas instituições, uma para o Centro Social de Recardães, outra para a Cruz Vermelha, e continuamos a fornecer 6 refeições diárias a saírem da instituição para pessoas carenciadas, independentemente de elas serem financiadas ou não serem financiadas. Isso para nós não tem constituído problema. Entramos na parte da sustentabilidade. A sustentabilidade da creche não está posta em causa neste momento e por isso mesmo nós colocamos na primeira informação a falência técnica da instituição. Nós não temos a Segurança Social neste momento, dá-nos 273,87 por cada criança que temos em creche. O custo calculado pela CNIS e pela nossa contabilidade, uma criança em creche custa-nos 491,71. Está escrito nos documentos que... E isto não são só contas nossas, são da CNIS, por documentos que nós mandamos e pelos nossos documentos contabilísticos. O custo médio que os encarregados pagam neste momento subiu, qualquer coisa, para 48,33, nós já tivemos 24, 32 e neste momento estamos em 48. Portanto, existe um déficit de 169,51 mês por cada criança. Portanto, isto ao fim de um mês, temos 58 crianças em acordo e duas fora de acordo, 60 crianças, dá-nos por mês um prejuízo de 9.831 euros, que realmente é demasiadamente pesado para nós irmos suportar com a qualidade que temos e, portanto, o valor. Para além de nós trabalharmos com a parte da etnia cigana, que não paga, eles julgam, como recebem o RSI e como são carenciados, não pagam as mensalidades. Eles não pagam. Portanto, nós temos sempre imparidades na ordem dos 2.500 euros e muitas vezes suspendemos a criança para ver se eles pagam, e quando suspendemos a criança de ir à creche ao fim de 3 meses, segundo o regulamento, eles desaparecem com a criança não aparece mais. Portanto, para nós constitui sempre um problema de consciência se nós devemos suspender ou não suspender, segundo o regulamento, para ver se os forçamos a pagar a mensalidade. Mesmo assim, não o fazem, e quando o fazem, é necessário que as assistentes sociais os forcem no sentido de pôr em questão o RSI. Portanto, se eles não levam os filhos à creche, não poderão perder o direito ao RSI. Mas muitos deles não se importam. Portanto, temos um empréstimo ainda por pagar, do início da creche, da construção, na ordem de 190 mil euros. Portanto, tudo isto é aquilo que nós, em termos económico-financeiros, estamos a viver e já presumimos para o orçamento do ano que vem, e já calculamos que temos mais prejuízo do que tivemos este ano. Este ano tivemos prejuízo de cerca de 3 mil euros.
Pedia que pudesse concluir.
Vou terminar. Ajudas financeiras. Temos na ordem da Câmara 2.500 euros, participámos no Agitágada, e no programa associativo, em média, 2.500 euros, apresentando as despesas. Eu só pedi ao Sr. Presidente que me desse só um minuto para a diretora técnica apresentar só o projeto Crescer.
Enfim, muito obrigada.
Pedia só que ligasse o microfone para ficar gravado. Muito obrigado.
Tá? Obrigada. Então, é assim, o projeto Crescer, nós aderimos ao projeto Crescer, como a senhora Cássio falou, portanto, 8 IPSS estão envolvidas neste projeto. É um projeto que envolve o Centro de Saúde de Águeda e também a Universidade de Aveiro. Portanto, tem essencialmente a ver com a promoção da saúde mental na gravidez e na primeira infância das crianças. Portanto, nós, como IPSS, contendo apenas a resposta social de creche, abraçamos de braços abertos, portanto, este projeto. E o que é que implica na prática este projeto? Portanto, é a mudança de novas práticas educativas em creche. As orientações curriculares para o pré-escolar não estão muito viradas para a área da primeira infância, portanto, das crianças, e, portanto, o que nós estamos a fazer em termos de práticas educativas é virarmos um bocado para as finalidades educativas, nomeadamente as três, que são desenvolver a segurança e a autoestima nas crianças, a curiosidade e o ímpeto exploratório nas atividades que desenvolvemos com elas, e também a capacidade de comunicação e socialização. O que é que nós começamos por fazer? Portanto, começamos por estipular alguns objetivos. O primeiro foi dar a importância ao exterior e, portanto, fizemos algum investimento nessa área. porque, como sabemos, infelizmente, grande parte das nossas crianças passam grande parte do dia dentro de quatro paredes e, portanto, é tão importante e é tão benéfico o contacto com a natureza e o espaço exterior e, portanto, mesmo de tenra idade, nós vamos para fora com eles, mesmo em dias de o que é considerado mau tempo, portanto, chuva, com as botinhas, com as galochas, com as capas da chuva e lá vamos nós. Fizemos alguns investimentos nessa área, criamos três áreas exteriores, nomeadamente uma cozinha de areia, que é constituída por panelas e utensílios verdadeiros de cozinha, não de brincar, mas essencialmente verdadeiros, onde eles podem contactar com a água, com a areia, com lama, e portanto isso desenvolve muitas capacidades neles. Também criamos uma horta pedagógica, onde, portanto, é ensinada à criança, portanto, o cultivo e o cuidar das plantinhas. E também um parque natural, que é de gramão, onde eles possam de andar lá até descalços e, portanto, um bocado explorar a área sensorial. Nós tivemos a oportunidade de apresentar este projeto no primeiro simpósio que se realizou em Águeda, não há muito tempo atrás. E portanto tivemos muito bom feedback nesta parte. Em relação ao segundo objetivo que nós agora estamos a trabalhar, nós queremos também envolver as famílias, portanto achamos que também é importante as famílias terem conhecimento e envolverem-se e virem elas até à creche. E portanto o que é que nós fizemos? Fizemos agora muito recentemente uma semana aberta em que os pais tiveram a oportunidade de vir até à nossa instituição e conhecer a nossa realidade, participar em algumas atividades, ter a noção da rotina e o porquê que nós fazemos algumas coisas e não outras. E portanto puderam também dar o seu parecer nesse sentido. Pronto, penso que essencialmente o projeto Crescer está em boas mãos e estamos a continuar a avançar com ele, portanto está em bom caminho.
Muito obrigado pela explicação desta primeira intervenção. Passarei agora a palavra aos grupos parlamentares, darei já a palavra à deputada Carla Madureira do grupo parlamentar do PSD.
Muito obrigada, então. Muito obrigada por terem vindo e por nos terem dado nota das vossas boas práticas e também dos vossos constrangimentos. Começar por dar aqui um ênfase ao relatório da OCDE que dizia que Portugal é um país inclusivo menos para os ciganos. Temos aqui uma associação que dá nota do contrário, precisamente, e que faz esta inclusão também para os ciganos, e por isso estão de parabéns. Eu gostava de vos perguntar, em relação às candidaturas ao Portugal 2020 e ao Fundo de Socorro Social, disseram que estão indeferidas e eu gostava de vos perguntar quanto tempo demoraram a apreciação destas candidaturas e se têm ideia quando será assinado o acordo financeiro com a Segurança Social. Ainda em relação ao projeto Crescer de que estava a dar nota, este trabalho entre chamar os pais à creche e trabalhar com as crianças, isto pode ser o primeiro passo para a promoção parental.
Exatamente.
Era isto. Muito obrigada.
Muito obrigado. Daria agora a palavra à Rita Borges Madeira, do grupo, a senhora deputada Rita Borges Madeira, do grupo do Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito bom dia a todos. Muito bom dia e, obviamente, começar também por agradecer à instituição e aos três elementos que aqui a representam por terem cá vindo e por terem feito esta exposição. Obviamente que nós estamos atentos às vossas situações, à vossa situação em concreto, aos vossos problemas e às vossas dificuldades. Tanto vossas como de outras instituições também não são as primeiras que aqui vêm com problemas semelhantes. Eu tive, é muito salutar também, de facto, como aqui que a minha colega disse, o facto de vocês trabalharem com uma minoria que não é muito facilmente trabalhável, não é? Eles próprios têm muita dificuldade em que a gente consiga chegar a eles, não é? Chegar a eles é sempre muito complicado e, portanto, obviamente que também por isso e principalmente também por isso estão de parabéns. Eu queria só começar também por focar aqui aquela questão que vocês referiram relativamente à creche e às dificuldades que têm, e obviamente à dificuldade que existe em eles, em os agregados, suportar e poder suportar aquilo que é o diferencial dos custos, e dizer-vos que com a aprovação deste Orçamento de Estado e relativamente às crianças do primeiro escalão, e penso que também os vossos agregados também são todos, muito provavelmente, do primeiro escalão, não é? Essa questão, penso eu, que ficará ultrapassada, porque será o Estado a suportar esse diferencial, não é? Pagará isso diretamente à instituição, não será através das famílias. Eu também tive a oportunidade de ler atentamente aquilo que vocês já tinham enviado antes E fiquei também muito agradada com aqueles dois projetos, o projeto Crescer, que tiveram agora aqui a fazer uma pequena apresentação, e também o projeto Aconchegar, que não que é um projeto muito interessante, com as duas vertentes, a vertente da habitação, que nós também sabemos que, e a outra vertente também, de dar aqui algumas capacidades, não é, às famílias para poderem trabalhar aqui com as crianças e com elas próprias também. Mas também esta questão da habitação, que eu penso que é, obviamente, que associada também aqui à questão do fator da educação, é também uma questão premente. Isto muitas vezes também é uma bola de neve aqui entre as famílias, não é? Que começa às vezes na casa e na habitação e na falta dela, nas faltas das condições, e depois resvala para o resto. Aquilo, a sugestão que eu penso que vocês também já terão com certeza pensado nisso, mas de todo modo queria deixar aqui com vocês, era também a associação, ou sozinho, ou através de outras parcerias, nomeadamente com a Câmara Municipal de Águeda, poderem concorrer àquilo que é o primeiro direito. Eu sei que vocês têm, no âmbito do projeto Aconchegar, esta questão de poder fazer aqui algumas alterações nas habitações. Também sei que as câmaras municipais muitas vezes não, apesar de saber que a Câmara Municipal de Águeda é uma parceira vossa nesta questão, também sei que tem algumas dificuldades, porque também, como vocês dizem, as habitações obviamente são ilegais, não é? Portanto, há aqui sempre uma certa dificuldade das câmaras poderem entrar nestas questões. Eu penso que vocês já terão equacionado essa questão de poderem concorrer sozinhos, e podem fazê-lo, penso eu, ou em parceria também com a Câmara, à questão do primeiro direito. Muito obrigada, Sr. Coordenador, para já.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado, o João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Não, seguimos a ordem da mesa. Está acordado assim entre nós.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Queria cumprimentá-los também, dizer que é um prazer grande recebê-los aqui na Assembleia da República. Conheço o impacto que tem o trabalho que fazem no Conselho, e especialmente numa zona muito especial do Conselho de Águeda, fruto da localização que tem a creche e da comunidade que acaba por servir, ou das comunidades, dada a diversidade que acabam por ter na creche, mas também a capacidade que têm de atrair outras crianças de outros meios, exatamente porque a oferta é uma oferta que é reconhecida como tendo qualidade, e portanto permite exatamente isso. Do nosso ponto de vista, aqui a preocupação é conseguir de facto ver como é que é possível contribuir para o equilíbrio da gestão destes projetos, e aí passa essencialmente, como dizem, pela segurança social. Já vimos que há aqui, da parte da Câmara, aquilo que é o enquadramento que existe no Conselho de Águeda, quer relativamente ao financiamento às associações, quer na possibilidade de utilizarem o Agita Águeda para também se financiarem. E a perguntar só uma questão: se têm todos os anos, porque é rotativo, por isso é que eu ia perguntar, estranhei aqui, porque como eu sei que o sistema é rotativo, saber se havia exceção ou se não há exceção, pareceria-me que não. E portanto poderem também falar sobre isso e o impacto que tem, porque não tem esse acréscimo todos os anos. E mais alguma questão em que vejam que pode ser útil aqui a nossa intervenção ao nível da Assembleia da República para podermos ajudar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, passará a palavra à deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, também cumprimentar os representantes da Associação, de agradecer até a exposição que fizeram inicialmente. Eu não consegui ouvir toda a exposição inicial, ouvi já só mesmo no final, mas os documentos que aqui nos deixam também nos permitem, no fundo, ter uma noção do conjunto de situações com as quais, neste momento, a IPSS se depara. Acima de tudo, registar aquilo que também aqui nos colocam com preocupações que têm, do serviço também que prestam e das insuficiências que vão sentindo. Eu pedia só para esclarecer, porque efetivamente para mim não ficou claro, se neste momento há ou não algum tipo de protocolo com a Segurança Social. E havendo, qual é, eu penso que há, mas queria que ficasse esclarecido efetivamente essa questão do protocolo que têm, que penso que abrange também isto, mas que do que percebo também até dos próprios documentos, poderá haver é uma insuficiência no próprio protocolo que existe neste momento, considerando a resposta e considerando as necessidades. Pronto, e era também importante que, no fundo, dissessem se numa revisão do protocolo que existe com a Segurança Social, que outras questões também é que poderiam ser importantes para vocês, que ficassem também contempladas nesse mesmo protocolo, que isso fosse também de alguma forma mais aprofundado, para que possamos também perceber melhor esta realidade. Sem dúvida que também no conjunto dos documentos que aqui nos deixam é perceptível a importância da resposta, nomeadamente na região em que se inserem, e que é uma região que tem efetivamente um conjunto de carências, nomeadamente de respostas públicas, e que nós sabemos também que as IPSS desempenham nessa área também um papel muito importante, e que não podemos aqui também deixar de assinalar, mas pedi efetivamente que aprofundassem esta questão do protocolo, dos serviços e das necessidades, para podermos perceber um bocadinho melhor. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, terão a oportunidade durante 10 minutos para uma última intervenção, para poder clarificar algumas das questões ou até para complementar aquela que foi a vossa primeira intervenção.
Muito bem. Obrigado por...
Tenho que ligar.
Muito obrigado pelo interesse que têm demonstrado por tudo aquilo que viemos cá apresentar. Naturalmente que têm convosco muita informação, muito mais do que aquela que estamos aqui a falar. Seria preciso muito mais tempo, e nós temos que obedecer realmente aos requisitos e àquilo que é o regulamento ou o regimento destas reuniões. Senhora deputada Carla Madureira, em relação ao Portugal 2020, nós fizemos uma candidatura em que quem a fez foi através de um escritório que a fez diretamente, e que nos deu a garantia de que sim, iríamos ter essa viatura, porque sim, nos garantiu. Então foi feita a candidatura ao CCDR Centro, e veio indeferida, portanto, passado talvez 6 meses, por aí. 6 meses, nós recebemos a primeira notificação para nós recorrermos da decisão do indeferimento. Depois recorremos da decisão do indeferimento, e definitivamente recebemos a decisão definitiva de como não cabia dentro do espírito daquelas candidaturas. Só os bombeiros é que teriam acesso às viaturas, e não as IPSS. Ficamos por aqui. Eu mesmo próprio e a doutora Lisa nos deslocamos à CCDR há pouco tempo, não há muito tempo, para ver se haveria outra forma de nos candidatarmos. Aquilo que nos foi dito foi que só energias renováveis e talvez através do Fundo de Ambiente, talvez, deram-nos indicação, Fundo de Ambiente pudesse vir uma viatura. Eu não sei, é uma questão que ainda vamos ter que perguntar e perguntar até lá chegar. Quanto ao Fundo de Socorro Social, demorou também sensivelmente este tempo. E o Fundo de Socorro Social, a resposta não a encontrei, não consegui colocá-la no dossiê, mas não foi, pronto, fomos... na altura nós ainda não estávamos em prejuízo, ainda não estávamos em déficit, não é? E estávamos, portanto, ainda estávamos com valores de resultados positivos, embora a dívida estava a ser exigida por quem nos fez o empréstimo, e foi lá afirmado com uma declaração que nós tínhamos prazo para pagarmos esse valor, na altura eram 200 mil. Portanto, chegamos à conclusão de que não, por aí também não poderíamos ir, na medida em que o Fundo de Socorro Social só apoia quem já está mesmo a pedir socorro, SOS. E possivelmente virá agora um SOS da nossa parte, não sei. Teremos que conversar com a Segurança Social. Quanto à assinatura do acordo, sim, nós, os acordos são renovados. Nós já temos acordo assinado desde o princípio. Começamos com 22 crianças, depois passamos para 36, 38 e agora para 58. Portanto, o limite da creche tem 60 crianças, duas estão a extra acordo. Já não as conseguimos integrar, porque não conseguimos. É pena, porque tínhamos financiamento de mais duas crianças. mas porque regras se mudaram, nós neste momento não conseguimos integrar no acordo as duas crianças que temos a mais na creche, que são suportadas única e exclusivamente pela instituição. Portanto, 60 crianças em creche. Não sei se respondi a tudo a senhora deputada. Quanto à senhora deputada Rita Madeira, projeto Aconchegar. O projeto Aconchegar está realmente feito e está no vosso dossiê, como um projeto que vai ao encontro daquilo que são é este projeto, que vai ao encontro das necessidades das crianças e das famílias que nós apoiamos. São três bairros sociais: bairro de Valdemingos, bairro do Gravanço e bairro de Recardens. Então são três bairros ciganos em que temos muitas famílias e muitas crianças apoiadas, e as crianças que vamos buscar e levar todos os dias. É um projeto que pretende dar dignidade à habitação e retirar a quantidade de doenças que nós sentimos nas crianças. As crianças são doentes sempre. E são doentes porquê? Porque têm ou têm amianto ou têm chapas de zinco. Algumas famílias têm já telha sanduíche, aquela, e outras têm mesmo telha cerâmica. Mas não são todas. A grande maioria está nestas condições, têm fotografias. Estas são muito poucas para aquilo que são as dificuldades da maior parte das casas que integram, que estão em os gráficos. Realmente foi um trabalho exaustivo e muito completo da nossa parte para um levantamento, quer demográfico, quer mesmo a nível das suas condições de habitabilidade e de vivência, em que nós sentimos o dever, conhecendo, de ir ao encontro da solução. Este projeto está submetido também à Câmara, naturalmente, está submetido à Câmara, mas a Câmara tem uma grande dificuldade. E todos vão compreender porquê. É que nenhuma casa está legal. Nenhuma casa está legal. E não há habitação que se preveja que venha a ser-lhe entregue, a não ser se perderem o RSI, têm direito a uma renda, mas perdem o RSI. E, portanto, isso também está, eu tenho falado várias vezes com o Executivo sobre este problema social que existe nestas três comunidades ciganas, e nós temos que ir, nós sentimos a obrigação pelas crianças e pelas famílias de ir ao encontro da solução. Se realmente o primeiro direito, é o primeiro direito, foi assim que falou, não é? Nos der essa hipótese também desta ajuda, nós vamos à procura de todas as ajudas que nos sejam dadas para ir ao encontro dos materiais, das condições, daquilo que lá está para uma boa vivência. Passo depois para o Sr. Deputado João Almeida. Muito obrigado, porque também conhece a realidade. E sim, é verdade que nós queremos que tudo corra pelo melhor, tudo seja perfeito, mas não conseguimos. Nós, neste momento, como uma instituição, uma IPSS, sentimos-nos impotentes financeiramente e também logisticamente para socorrer tantas dificuldades. E são muitas. E todos os dias elas são acrescentadas, porque nos aparecem famílias vindas do Brasil que não têm nada, nos entregam a criança sem ela estar, inclusivamente sem eles estarem legalizados. Nós entramos com o processo e não com o NIS, temporariamente. Portanto, o custo dessa criança é zero. Não pagam. Vêm da Arménia, estão num processo de legalização, não pagam. Está zero. Vêm do Cazaquistão, até que arranjem condições de trabalho, estão a zero na instituição, porque não nos apresentam rendimentos. Só nos apresentam despesas. Apresentam despesas da renda de casa. E, portanto, esta questão que colocou muito bem sobre a senhora deputada Rita Madeira, sobre o pagamento que agora vai haver das famílias no escalão, no primeiro escalão, irá resolver, Nós tínhamos essa dúvida, é uma pergunta que estava cá para colocarmos. Vamos ver se ela efetivamente nos vai ajudar. Vamos ver. Nós temos esperança que sim. E que ajude as famílias a não levarem os filhos por falta de pagamento. Porque sentem que quando faltam 6 meses, andam 1 ano sem pagar, depois passa, vem outro filho, e às vezes acumulam-se dívidas de 1000, chegam aos 1000 euros. E nós chegamos a um ponto em que dizemos assim, mas nós vamos acolher uma criança que não paga nada, mas os nossos estatutos e o nosso regulamento é por aí que começam. Eles têm prioridade sobre todos os outros. E nós isso cumprimos. Só que depois aparecem-nos as dificuldades à frente. Quanto à senhora deputada Diana Ferreira, protocolo. Sim, temos um protocolo com a Segurança Social. Pago, sim, neste momento sim, estamos protocolados com 58 crianças a 273,87 por mês, esperando que este ano, com os aumentos do salário mínimo, que tem sido o grande problema, portanto, as alterações aos técnicos, né, pelos seus direitos, portanto, nos contratos coletivos de trabalho, dão-nos sempre mais a pagar do que depois ficamos a 1.3, está calculado pela CNIS, abaixo daquilo que foi aumentado. Portanto, 1.3 em média, 2018-2019. Portanto, mesmo que venham as alterações, portanto, a Segurança Social faça as alterações, nós temos ficado abaixo daquilo que nós temos que pagar, quer da TSU, dos vencimentos, subsídio de Natal, subsídio de férias, que temos cumprido com muita dificuldade, mas temos cumprido. E, portanto, não queremos deixar de cumprir. Mas, portanto, neste momento não sabemos, a CNIS vai negociar como nosso representante, com o Governo, e não sabemos qual é a taxa que vai de atualização em relação ao valor do utente em creche, portanto, cada criança. Algumas perguntas que eu, para terminar, gostaria de deixar, depois não sei se poderei, se já se utilizei ou não todo. Já. Até o relógio. Eu não estava a olhar para o relógio. Pronto. Claro que há aqui umas perguntas que eu gostaria de deixar só para o último e para os seus deputados depois poderem, na realidade, pensarem sobre elas. Quem se prevê que venha a tutelar as postas sociais de creche é uma questão que é o Ministério da Educação, que continua na Segurança Social. Uma questão que nos coloca. Como vão a questão das comparticipações familiares, julgo que está esclarecida, ela vai diretamente para a instituição, e portanto, se prevê que o Ministério da Educação venha a compensar remuneratoriamente as educadoras de infância em creche da GPSS, tal como já pratica com as educadoras em jardim da infância. Não sabemos. É uma ajuda grande que os jardins de infância têm, as prés, e nós não temos. Não temos essa ajuda. Sobre o projeto de aconchegar, já coloquei as questões. Sobre o fundo ambiental, também não sabemos, e também penso que ninguém nos saberá responder à questão de se podemos ou não concorrer para a carrinha. E sobre essa questão, também o ambiente está em causa, né? E nós estamos num lugar em que o ambiente é muito preservado e continuamos a preservá-lo. Depois, só se há algum programa governamental que nos ajude na parte da ação social que praticamos. Portanto, nós temos muita ação social, não sabemos se a lavandaria, a loja social, tudo aquilo que estamos a desenvolver não tem apoio de nada, absolutamente nenhum. É nosso, é tudo nosso. Não sabemos se poderá ou se haverá alguma forma de irmos buscar algum apoio nesta questão. E por último, que é a mais dramática, que é, em caso de encerramento da instituição, quem vai abraçar este projeto e estas famílias, até ao momento, depositam em nós toda a confiança no nosso trabalho e perguntem a qualquer cigano onde é que eles querem os filhos e onde é que eles gostam e onde têm confiança. E eles respondem Shalom. Esta é uma questão que é muito preocupante, acho que para todos que estamos aqui.
Muito obrigado. Resta-me agradecer, em nome do Grupo de Trabalho de Audiências desta Comissão, a explicação, a explanação que trouxe, com a certeza que todos os grupos parlamentares também darão o melhor encaminhamento àquelas que foram as questões aqui colocadas. Assim sendo, dou por terminada esta audiência.
Senhor,
muito obrigado.
Só gostaria que lessem a proposta que deixamos. Há uma proposta no fim. É muito importante. Se esta proposta puder ir ao plenário e puder vingar, era ótimo, porque isso ia nos ajudar muito. É uma proposta que está mesmo no final, que é a Segurança Social deveria considerar o equilíbrio por compensação das instituições que recebem mensalidades muito baixas por parte dos encarregados de educação. Mais 20% a crescer à comparticipação mensal por utente, tendo por base a comparticipação média dos encarregados de educação, entre 25,50€ e 10% entre os 51 e os 75. É uma proposta que deixamos.
Ok, muito obrigado.
É uma solução para
o
equilíbrio.
Obrigado.
Muito obrigado a todos e desculpem eu ter excedido, mas